Agora são 9 horas 43 minutos e a gente vai falar sobre o Festival Nipo Brasileiro, que tá para começar, já começa agora sábado. Esse final de semana é o primeiro do festival, 34ª edição, e a gente recebe aqui no nosso estúdio o Takao Sato, que é organizador, para falar sobre as atrações. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Vamos falar um pouquinho sobre a programação, que já começa com tudo esse final de semana e tem muitas atrações, né, Takao?
São muitas, né? E o Festival Nipo Brasileiro de Maringá é um dos mais tradicionais festivais japoneses de todo o Brasil, né? Então são shows musicais, são apresentações de taiko, que são os tambores japoneses, são danças típicas. A gente tem uma área cultural com exposições de bonsai, de ikebana, de cerâmica. Temos esse ano uma exposição especial dos 130 anos do Tratado de Amizade Relações Públicas Brasil-Japão, que é uma exposição fotográfica da visita da princesa Kako aqui a Maringá e na Acema. E talvez o maior atrativo nosso, né, Brenda, seja a praça de alimentação, né?
A gastronomia. É. Todo mundo espera a Acema nesse ano para poder frequentar o festival e comer muito bem, né?
Muito bem. E não sei se você sabe, mas hoje qualquer grande cidade brasileira tem mais restaurantes japoneses do que churrascarias. E se a churrascaria é boa, ele tem uma estação de sushi na entrada, né? E eu, conversando assim com amigos meus, que são donos de restaurantes em Maringá, eles falam assim que, assim quando acaba o Festival Nipo, aumenta a frequência nos seus restaurantes, porque muita gente vai experimentar pela primeira vez um sushi, um sashimi lá no festival.
E além do sushi e sashimi, tem muitos outros pratos, né? Tem sukiyaki, que faz um super sucesso. Tem um gyoza, que eu só como ali no festival, eu espero o ano inteiro para chegar. E é uma delícia, é muito diferente do que a gente encontra em muitos restaurantes. As receitas têm raiz mesmo, né? É. A gente sabe que os voluntários trabalham incessantemente ali, né?
É, a gente não tem nenhum restaurante profissional no festival. É tudo feito pelas... voluntários, a
receita
cozinha,
de
né?
Família.
É, de família, das batiãs que passam para as filhas e tal. Então, realmente, os pratos da Acema são, tem aquele toque caseiro, né? Que você não acha nos restaurantes.
E tem, inclusive, entrada gratuita em alguns dias. Conta pra gente.
Serão 2 dias, no primeiro domingo, dia 3, e na segunda-feira, dia 4, quando a gente vai ter lá um festival de concurso cosplay.
E esse festival de cosplay, inclusive, tem feito um sucesso enorme. Vocês já fazem há alguns anos e tem muito participante, né?
Muitos participantes. O cosplay, Brenda, ele é da cultura pop japonesa, né? Então, quando começou o concurso cosplay mundial, ele acontece em Nagoya, no Japão. E era só de personagens dos animes japoneses. Mas cosplay hoje, ele vai para todo o universo. É personagem de games, de séries, né? Então, até o Chaves já virou cosplay também, então é muito divertida.
Falando um pouco das atrações, o que, que eu vou encontrar ali, então, a partir deste sábado?
Bom, são shows musicais, não sei se você sabe, Brenda, mas a Acema é um celeiro de talentos e os cantores da Acema cantam por festivais que acontecem pelo Brasil inteiro. Então, a comunidade japonesa tem seus próprios artistas, com CDs, DVDs gravados e... Talvez a grande atração do festival esse ano seja o cantor Joy Hirata, que é de Maringá, né? E o Joy, ele ficou muito famoso, né? Quando ele ganhou, há 31 anos atrás, o maior concurso da canção japonesa para amadores no Japão, que é o Nododiman, da estatal NHK. E esse feito, 31 anos atrás, foi tão grande que, na época, o programa Fantástico, a Glória Maria, foi gravar com ele lá no Japão por causa desse feito. Foi matéria do New York Times E o Joy hoje canta em festivais de todo o Brasil, né? Então será uma grande atração. No primeiro domingo, no dia 3, a gente vai ter a dança do Bondori, mas essa dança é uma dança em reverência aos antepassados, mas vem dançarinos de 15 cidades da região de Maringá. São cerca de 350 dançarinos dançando Bondori, mas o público é convidado a dançar junto também. Ele segue o passinho da pessoa que está indo à frente e só acompanhar e dançar junto. É muito bacana.
E além disso, também tem os tambores, que as pessoas adoram. É uma parte cultural muito importante.
Muito importante.
E a gente vê que desde as crianças, os adolescentes estão envolvidos ali. Muitos deles, inclusive, tiveram a honra de poder conhecer a princesa.
Se apresentaram para ela, inclusive.
E se apresentaram. É. Queria que você falasse um pouquinho sobre como a ACEMA tem trabalhado essa questão cultural nas novas gerações, para manter essa tradição, né? Que a gente sabe que o festival é uma grande celebração disso tudo e a comunidade tem mais contato nessa época, mas ao longo do ano todo, tudo isso é fomentado, né?
Isso. Na ACEMA você tem diversos departamentos e um departamento muito ativo é o do taiko, que são os tambores japoneses. Então, ali tem pessoas de várias faixas etárias, desde os menorzinhos, né, até os adultos, né? E esse grupo de Maringá, o Acadaico, ele realmente também é um dos melhores do Brasil. E estiveram comigo agora, recentemente, se apresentando no Costão do Santinho Resort. Né? E, além deles, tem as danças típicas, né? Então, a ACEMA mantém essa tradição de, através das apresentações ou de dança típica ou dos tambores japoneses, manter essa viva a cultura e as tradições japonesas em nossa cidade.
E tem também a participação de outros grupos que não necessariamente são da cultura japonesa, né? Essa
Exatamente.
Integração é promovida. Como que isso vai acontecer?
O próprio nome diz, Festival Nipo Brasileiro. Então a gente tem as outras etnias da cidade com grupos folclóricos maravilhosos, né? E esses grupos tradicionalmente há mais de 20 anos têm se apresentado no Nipo. Então a gente vai ter o Grunstadt, que é o grupo folclórico alemão. A gente tem a dança flamenga com o Balé Regina Mundi, né, se apresentando, e tem os Lusíadas, né, um grupo fantástico dos portugueses que todo ano estão lá com a gente também.
É isso. A programação completa a gente vai deixar no nosso site para você poder se programar, porque tem para todos os gostos. Se você é fã de anime, vai ter show de anime além do concurso de cosplay. Se você gosta de apreciar a cultura nipônica, com certeza esses shows vão fazer muito sucesso. Se você quer ver essa integração também, se programe para ver outros grupos de outras etnias se apresentando. E se você quer degustar a gastronomia, tem no jantar, mas tem dia que tem, inclusive, no almoço também,
tem,
né, Takao?
Tem, no almoço. No primeiro domingo, dia 3, e no dia 9, sábado e dia 10, abre para o almoço também.
Quantas opções eu tenho ali para comer?
Olha, são muitas, viu? Eu não vou nem arriscar dizer, mas são muitas, inclusive tempurá de sorvete, né?
Que delícia.
E dizer também que você falou muito bem, primeiro domingo e segunda-feira, entrada franca, mas os ingressos são bem acessíveis, viu? R$20 inteira, 10 a meia, né? E estamos aguardando todo mundo lá na SEMA, do dia 2 ao dia 10.
É isso, gente. A gente está falando de muita gente. Vocês recebem milhares de visitantes ao longo desses dias. Para esse ano, qual que é a expectativa?
A gente tem recebido nos últimos anos um público em torno de 70 mil visitantes, né? Mas a gente espera atingir um número maior esse ano. Vamos ver se a gente chega próximo aí dos 80 mil visitantes.
E lembrando que, como você disse, tem a questão da meia entrada, porque é para a família inteira. De crianças pequenininhas até os centenários, todo mundo gosta, tem o que fazer. Inclusive, nos anos anteriores, tinha até oficina para as crianças ali,
tem.
De origami, para aprender um pouquinho mais. Isso está mantido.
Isso, a gente tem uma área de experiências que vai ter tanto pixel art, o Oshibana, a escrita japonesa, que é o Shuji, origami, e tem uma onde a pessoa pode vestir um kimono japonês e fazer uma foto num painel instagramável. É muito bacana, viu, Brenda?
Para a gente encerrar o nosso papo, Takao, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do Festival Nipo Brasileiro, como a gente disse, já é a 34ª edição, para não apenas manter essa tradição, como nós dissemos, que vocês fazem esse resgate diariamente, principalmente com as novas gerações, para que isso seja mantido, mas para aproximar as outras pessoas também, não só de Maringá, porque eu sei que vem visitante também de toda a região, né?
A gente atrai aqui todo o pessoal da região Paranavaí, Campo Mourão, Morama, eles vêm, os grupos da ação japonesa, mesmo como a divulgação é ampla, né, do evento, a gente atrai realmente muita gente e isso impacta também na economia da cidade, né? Isso movimenta os restaurantes da cidade, né, os hotéis e fora os diversos prestadores de serviço que estão lá trabalhando para que o festival seja realizado com muito sucesso.
E toda essa renda também é muito importante, como você disse, não são restaurantes que servem essa alimentação ali, mas são voluntários de várias organizações.
Entidades.
E que esse dinheiro faz muita diferença para eles poderem manter também o trabalho.
Exatamente,
né?
A responsabilidade social, né? Então, o Ajuncai, o Nishihon Gandhi, a São Francisco Xavier e a Seichonoe fazem esse trabalho. Tudo que é arrecadado de venda de comida no festival é totalmente revertido para essas entidades.
É isso, vamos reforçar então, começa nesse sábado, vai até o próximo domingo, são vários dias que você pode então se programar, chamar a família, voltar mais de uma vez com os amigos, porque as atrações são variadas, e eu acho muito difícil, inclusive, alguém que vai só um dia ali, porque se for e provar,
vai voltar
aquela culinária deliciosa vai voltar de novo, né, Takao?
Exatamente, Brenda, e o nosso objetivo, né, é proporcionar ao visitante realmente uma sensação dele estar no Japão sem sair de Maringá, né? Então, ele, ao visitar o festival, ele tem realmente uma verdadeira imersão na cultura japonesa.
E é tudo lindo. Então, se você está ouvindo a gente agora, já coloca na sua agenda. Quer ir nesse final de semana? Já se programe, sábado e domingo. Também tem durante toda a semana essas atrações e até o final de semana que vem. Dá tempo de você se programar, de você chamar toda a família, os amigos. E a gente, com certeza, vai acompanhar tudo isso, vai trazendo mais informações aqui na CBN, mas toda a programação completinha a gente já vai deixar lá no nosso site para você ver qual é o melhor dia, horário e já fazer os seus convites. Takao, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado, Brenda.
Nós conversamos com o Takao Sato, que é organizador do Festival Nipo Brasileiro aqui de Maringá, que já chega à 34ª edição. E a gente vai deixar também essa entrevista na íntegra, não só no nosso site, mas no nosso canal no YouTube, para você já reforçar esse convite. Já manda logo a entrevista para o pessoal ficar com vontade de ir e, com certeza, a movimentação vai estar grande na ASEMA a partir do final de semana. Agora, 9 horas e 55 minutos.